All right.
Aô, bem-vindos, senhores.
Opa.
Que painel bonito.
Estamos ao vivo?
Estamos ao vivo.
Oh,
se o pessoal estiver vendo e ouvindo, é porque estamos ao vivo.
É verdade, deu feedback aí, pessoal. Estão vendo a gente. Escrevam ouvindo aí nos comentários.
Já preparem as perguntas aí pro Gaxinim.
Exatamente. Hoje a gente vai falar de macroeconomia, mais especificamente o que aconteceu ontem com o speech, né? A fala aí do presidente do Fed, o tio Jeremias aí, Jerome Powell. Se você está entrando agora no canal e não conhece, né, tem de tudo aqui nesse canal. Tem tutorial, tem parte filosófica sobre o Bitcoin, tem... O que mais que tem? Tem toca do Dove, tem... E tem economia também. A gente fala de tudo aqui.
Tem dicas de investimento.
Tem dicas de investimento, tem ICO, tem DeFi, tem...
Buy and hold.
Tem análise técnica.
Análise técnica, quando você tem que comprar, quando você tem que vender. E hoje a gente está aqui de novo com o nosso especialista em macroeconomia, Zé Guaxinim. Bem-vindo, Zé.
Olá, galera. Obrigado por me receber aí. Sempre um prazer estar no meio dessas feras.
Maravilha.
Nice.
Zé, você lembra, não a última vez que você veio aqui, mas você veio aqui numa ocasião especial... Logo que começou a impressão infinita de dinheiro, literalmente infinita, né? Porque houve uma impressão aí de 6 trilhões, esse teu sorriso representa bem essa impressão, e inclusive teve a declaração do presidente do Fed que a margem, né, a possibilidade de impressão era infinita. Você lembra quando foi isso?
Ah, eu acho que foi o quê? 3 meses atrás.
5 meses atrás, exatamente 5 meses atrás, 27 de março.
Estamos no dia da marmota, né? Essa, a gente não sai de casa, mas parece que o tempo não passa.
Exatamente, que loucura. Cara, a gente vai falar hoje especificamente do que aconteceu ontem, né? Essa nova declaração aí do presidente do Fed. Mas só para a gente recapitular um pouco... Vou pedir tua ajuda, ajuda do Becas, talvez, principalmente, para a gente relembrar o que a gente falou da última vez. Da última vez, 5 meses atrás, estava no começo dessa história aí de pandemia, os Estados Unidos começaram a se posicionar, né, com uma impressão de dinheiro. Primeiro foram 2 trilhões, depois mais 2 trilhões, depois mais 2 trilhões, no fim eram 6 trilhões... No fim, depois da declaração de impressão infinita de dinheiro...
Pô, eles compram tanta tinta, caralho.
Exatamente. E eu, naquele momento, Zé, eu te perguntei, eu falei... Zé, para a gente começar a entender o que está acontecendo agora, isso 5 meses atrás, por onde a gente começa? Aí você falou, bom, vamos começar de 2008, né? Que lá começou, desde lá, ou seja, 12 anos atrás, começou essa impressão que... Nunca na história teve uma impressão tão grande por tanto tempo. Você chegou a comentar também no programa da questão da taxa de juros, né? Que há 40 anos que está em queda nos Estados Unidos. Falou também da diferença dos mercados, né? Que nos anos 80 os mercados eram mais fechados, não era tão globalizado como é hoje, não tinha Bitcoin na época. Falou também sobre inflação de preços, né? Eu te perguntei por que a gente não vê essa inflação refletida diretamente nos preços do dia a dia, né? Enfim. A gente falou sobre algumas possibilidades, né? Primeiro, a demanda ainda por dólares, né? Por o dólar ainda ser a reserva mundial de moeda fiat. Falou também da questão da eficiência, né, da China, a produção da China. E a gente começou por aí. De lá para cá, o que mudou ou o que aconteceu desde esse programa que a gente fez 5 meses atrás? E me corrija se eu falei alguma besteira ou se faltou alguma coisa importante.
Eu acho que o plano de fundo é esse mesmo, né? Tudo que já vem acontecendo e com a pandemia ela deu uma acelerada, né? Os caras... apertaram o botão de impressão máxima.
Turbo.
E nem isso funcionou. Então, eu acho que...
E lá, quando você fala não funcionou, você quer dizer o quê? O que, que não funcionou?
Velocity. Não tem inflação, né? Eu acho que a guerra do Fed é para ter algum sinal, um pulso da economia, né? Então, acho que o que, que aconteceu? Primeiro, que a impressão que eu tenho é que a pandemia veio maior, mais longa e mais profunda do que a gente imaginava. Não sei, eu não imaginava que a gente não ia sair de casa até o final do ano. Em alguns lugares, vocês já devem estar saindo de casa, mas tem muito lugar que ainda está só começando. Argentina, para mim, é um caso emblemático. Os caras estão agora começando a subir a rampa. Então, é interessante ver que o achatamento da curva para eles foi tudo que não deve ser feito. Eu acho que os Estados Unidos, de certa forma, ele comanda essa reação econômica, mas não parece estar tendo nenhum sucesso. A única coisa que é boa é que... Quer dizer, boa. A única coisa de sucesso, ou mais ou menos sucesso, é que a bolsa dos caras está na máxima, né? Bateu 3.500 na S&P. Mas é um pouco... É o resultado de toda essa impressão, né? Então... Mudou o quadro, né?
Duas coisas que você falou que me chamam a atenção, que eu queria pontuar para entender um pouco melhor. O desemprego antes da pandemia estava em torno de quanto? 3, 3,5 nos Estados Unidos.
É, chuta 3,5 é um bom número. Daí foi para 12 e agora... Eu acho que foi para 13 e agora deve estar 11, 12. Não rompeu nem 10.
Ou seja... Realmente, com toda essa impressão, é pouco resultado em termos de desemprego.
Isso, mas eu acho que é mais fruto do ciclo do vírus, né? Enquanto não tiver vacina, enquanto a gente não puder ir produzir, o desemprego não tem como baixar. Eu não acho que dá para abrir o restaurante full sem vacina. O que eu não... Pelo menos na minha cabeça, eu me surpreendi, a gente está nesse dia da marmota 6 meses. Não imaginei que fosse, né?
Já é o dia 200 dos 15 dias para achatar a curva.
É isso. Eu lembro fazendo conta com vai começar a cair em julho. Aqui no Brasil, tá para cair há 3 meses.
Quando a gente fala, só para quem não está começando, não entende muito, ou seja, como implica a impressão do dinheiro na taxa de desemprego, é porque a oferta de empréstimo fácil, né, de dinheiro barato, favorece com que pessoas abram negócios e esses negócios vão empregar pessoas e diminuir a taxa de desemprego, é por aí?
Então,
outras formas que isso pode refletir?
Vamos dar sinopse. Então, o que aconteceu? A crise ela começa por falta de liquidez. O primeiro passo da crise foi não ter liquidez para o dia a dia dos bancos, principalmente na Europa. Daí o Fed entra, ele começa a emprestar, faz swap. O que é swap? É trocar o dólar por euro. Chegou a trocar dólar para o real com o Banco Central do Brasil. Então ele faz isso, ele dá linhas de swap. Por quê? Uma coisa que as pessoas têm dificuldade aí, ou talvez não conheçam, o único cara que imprime dólar é o Fed. Não tem esse negócio. Então... Se os alemães precisarem de dólar, eles têm que ou mandar um avião para retirar a espécie ou pedir uma transferência. Então, um pouco isso que aconteceu. Faltou dólares no mercado de euro-dólar. Euro-dólar é tudo que é dólar fora dos Estados Unidos. E esse mercado é gigante. Então, um pouco desse negócio de stablecoins de cripto é simplesmente para fazer o trabalho aí de euro-dólar, que é todo mundo que quer ter uma conta em dólar fora dos Estados Unidos, né? Então, lá o Fed bota a liquidez para fora e para dentro. Por que para dentro? Porque começou até aquela venda, até Bitcoin caiu. Quando o Bitcoin cai, é porque o problema é grande, né? Então, até Bitcoin caiu, o ouro caiu, tudo caiu porque entramos naquele negócio de não vai ter dinheiro para todo mundo, né? Uma contração econômica diminui a quantidade de circulação de dinheiro, então o cara começou a imprimir. Imprimiu rápido e muito. E daí eu acho que a nossa conversa era naquele momento, onde estava imprimindo pra caramba, e eu acho que uma das questões centrais é, vai vir inflação. E eu me lembro que na época, eu acho que eu tinha a mesma cabeça que eu tenho hoje, não vai vir, não acho que vai ter inflação. E por que, que não vai ter inflação? Porque, pô, quem é que vai aumentar preço hoje, né? Acho que tem duas questões que ficam mais claras. Todo esse negócio, todo aquele medo de, ah, vou imprimir e a inflação está na esquina, eu acho que foi superdimensionado. Mas uma coisa que mudou bastante, mudou aí nos últimos duas, três semanas, e talvez essa seja a diferença grande, é que lá o dólar, frente às outras moedas, ficou muito forte. Então, o euro enfraqueceu, o yen enfraqueceu e o dólar foi lá, tem um índice lá que é o DXY, ele ficou muito alto. E a partir de três semanas, duas semanas, ele começa a perder espaço. Então, o que a gente está vendo hoje é, não tem inflação, o desemprego ainda é muito grande, mas o dólar está enfraquecendo. Isso é uma coisa que... Não, o euro está quase 1,20. Quanto tempo a gente não vê o euro a 1,20? Isso é uma mudança grande. Então, onde eu quero chegar? Um dos argumentos grandes para o Bitcoin era, putz, vai ter inflação e daí o pessoal vai fugir do dólar para ir para uma outra moeda. E não conciliava com a minha ideia de que não vai ter inflação porque não tem atividade. Mas concilia com um dólar fraco. Então, a gente está vendo um dólar fraco sem inflação. E por que que estamos vendo um dólar fraco? Eu acho que são alguns motivos. Talvez os principais sejam a eleição. A eleição ela está muito incerta. Então, um vai falar que é democrata, outro vai falar que é republicano, mas eu acho difícil alguém apostar. Está muito, muito dividido. Eu acho que o cenário é muito fluido. E o segundo, e aí a gente vai no tema aí da conversa, foi o que o Paulo falou. Assim, o cara jogou a toalha. O presidente do Fed americano falou, pelo amor de Deus, eu não vou subir juros nunca mais. Assim, isso, o que ele falou, do ponto de vista prático, eu não me surpreenderia se a gente ficar com 5 anos, taxa de juros americana zero. 5 anos, não estou falando 6 meses, é ficar mesmo. O que ele falou? O que foi a mudança? Então, o Fed ficou décadas e décadas construindo esse framework que eles têm, que é, se chegar no 2%, é vermelho. 2% de inflação anual. É. E o cara, meu, falou, vale tudo. O que quer dizer isso? Que, meu, pode ser 2, 2,5. Então, o cara deu um grau de liberdade para a política monetária americana que a gente não via pelo menos 2 décadas. Né? O Fed hoje tem o que, a pergunta que eu deixo é a seguinte, o que, que o Fed não pode fazer hoje? Faz o que quiser.
Bitcoin.
Isso não é bom, né? Assim, eu acho que a parte, para fechar o raciocínio, quando a autoridade está desesperada, não é bom para a moeda dele. Então, acho que o enfraquecimento do dólar é os agentes econômicos olhando, ó, esse cara tá parecendo o Banco Central do Brasil quando o pessoal vinha atacar.
Cada pré-announcement, dia... né? Pré-este announcement já estava deteriorado, agora ainda piora.
Isso, a loucura é tão grande que o cara faz uma mudança tão, assim, tão grande, nada muda. Hoje o mercado... já tinha antecipado tudo, né?
Já tinha precificado, talvez. Posso só complementar? Eu acho que muito da força de uma moeda vem da estabilidade de preço, né? Ou seja, de inflação controlada. E, aliás, é um dos apelos do Bitcoin. O Banco Central Europeu, muito por influência dos alemães, que tiveram más experiências no passado, estava 100% focado no controle da inflação, ao contrário do Fed, né? Então, a política do Banco Central Europeu era muito mais. O Fed era, 50-50, digamos, era 50% inflação, 50% emprego de longo prazo, o chamado mandato duplo, né, que o Fed tinha. Então, o Fed sempre foi um pouquinho mais flexível na inflação do que o Banco Central Europeu. Mas esse pouquinho que ainda existia... com esta nova política, que no fundo diz que se pode sacrificar o objetivo de inflação numa situação de crise económica grave e desemprego alto, no fundo, torna o mandato duplo num mandato único em que a inflação praticamente some como objetivo, né? E é como você diz, isso significa que vamos ter uma taxa baixa, porque o controle da inflação era feito com um aumento da taxa, um aperto monetário. Vamos ter uma taxa baixa no foreseeable future, né? E provavelmente inflação alta assim que a economia começar a aumentar em termos de consumo, não de ser saudável, mas de consumo.
Bom, a gente está vendo a inflação agora aparecer, mas tem uma pessoa perguntando se a inflação não aumenta. A inflação aumenta, só que ela vai para outros lugares, né? Esse dinheiro ele tem que ir para algum lugar. Então, se você não está vendo a inflação nos preços...
É uma inflação escondida, sim.
Na verdade, a inflação está nos preços, tá? Eu digo porque eu vivo nos Estados Unidos e eu tô vendo os preços aumentarem. Mas mesmo sendo bem branda, você vê o S&P 500... O Guaxinim falou agora, está 3.500 pontos. A inflação está aí, o dinheiro está indo todo para aí.
Mas aí, eu não sei se é a inflação clássica, né? Então, inflação é aumento de preço. Acho que é preço de consumo, não preço de ativo. Então,
isso.
É muito diferente.
Inflação é resultado da impressão de dinheiro, certo?
Mas essa impressão vai gerar uma inflação ao retardador. Ela está sendo incorporada em vários lugares da cadeia que não no consumo e vai parar ao consumo passado um tempo. E quando isso acontecer, o Fed vai ter liberdade de continuar a manter uma política expansionista já com a inflação acima dos dois, né?
Eu acho que essa visão de inflação de preço... Eu acho que é uma visão muito da nossa geração. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, 1950 começa o setor industrial, né? Então, de 1850 a 1950, o setor industrial cresceu muito na geração de valor no mundo. A gente aí, a partir do século XXI, a geração de valor não me parece que vem da indústria. Então, uma coisa que é muito diferente, né? Estamos falando 2020, o que é muito diferente na minha cabeça? Que hoje os grandes produtores de riqueza são softwares e que não tem essa limitação da oferta. Então, tipo, pega o Windows. Se tiver 1 bilhão, ou 2 bilhões, ou 3 bilhões de usuários, não faz a menor diferença. Você vai até diminuir o preço. Era diferente de quando a economia era produção de carro. Dobrasse a demanda, o preço ia subir, porque não tem oferta. Então, pega o Facebook, pega as grandes hoje, né? Então, mesmo a Amazon. A Amazon, o que ela faz? É uma consolidadora de... Ela destruiu,
empresa de logística.
Isso. Ela destruiu um setor de shopping center, de vendas. Ela só gerou deflação. Então, assim, eu não vou entrar no, na questão, não vamos discutir Keynes, porque eu acho que não sou a pessoa. O que eu vejo um pouco e me surpreende por ser tão diferente do que a gente estudou é que eu vejo um presidente do Fed desesperado por inflação. Olha que coisa. Então, assim, como é que é a inflação nos Estados Unidos? Em 1970, 70, 71, Nixon quebra lá o padrão ouro, o negócio começa a imprimir, a inflação sobe pra caramba. As juros americanas, eu acho que chegou a ser 14% lá, tipo, década de 80. Daí vem um tal do Volcker, que é um sujeito fantástico, o cara, quebra a espinha dorsal da inflação e ela vem, é o que eu falei, ela cai durante 30 anos, 40 anos seguidos. Estamos aqui com o presidente do Banco Central, é o primeiro que eu vejo, pedindo, pelo amor de Deus, preciso de inflação, que é o sinal de vida. Só que ele não é o único, né? Eu acho que a gente tem que falar do Japão. O Japão está nessa história desde que eu sou criança.
Desde os anos 80.
Já inaugurou essa história lá atrás. Não tem inflação no Japão? Ah, não tem. Ah, por que não tem? Sei lá por que não tem. Não tem porque os caras estão no equilíbrio lá. Será que os Estados Unidos não estão indo para o caminho para o Japão? O mesmo Brasil, né? Eu acho que é a mesma discussão. Aqui, a dureza que foi para o Banco Central baixar juros, ninguém queria, ninguém queria, ninguém queria, e não tem inflação. Por quê? Talvez porque o que a gente esteja vendo seja um fenômeno deflacionário. A pandemia talvez seja um fenômeno deflacionário muito maior do que a gente possa imaginar. Então, vai acontecer, vamos lá, vacina dia 25 de dezembro, Natal, tomamos todo mundo uma vacina. Aí vou ficar uma semana em casa, dia 2 de janeiro a gente volta. Não, tudo é uma hipótese, um exercício de lógica. Começamos a trabalhar, como é que termina o 2021? Será que vamos... Então, aqueles números do emprego nos Estados Unidos, será que vai ser 3,5? Pô, eu chutaria que vai ser muito mais próximo de 8,5 do que de 3,5. Por quê? Cara, vamos ter que... É meio aquele cenário de guerra. Vamos ter que contar os corpos, vamos ter que ver quem está vivo, quem não está vivo, porque ninguém sabe. Então, nos Estados Unidos, parte da impressão, e a mesma coisa no Brasil, os caras deram de voucher disso, voucher daquilo. Diz que só o sistema, o real estate, o mercado de real estate americano, eles passaram uma lei que você não pode mandar o cara para fora de casa. Então o cara não está pagando há 8 meses, imagina 2 de janeiro quando puder. Será que o inquilino vai falar, tô com a grana aqui, e será que o locatário vai fazer uma beleza, não precisa pagar? Eu não sei como termina, eu só acho que... O fenômeno deflacionário, né? Então, vamos dizer que...
É só manter todo mundo em casa para sempre.
É isso.
Que aí nunca volta ao normal.
Daí entra a inflação, a eleição. Então, quem, assim... Se um ganhar, vai ser difícil. Se o outro ganhar... Putz,
pode falar. Quem?
Não, é o básico. Assim, eu acho que se você mudar o presidente... Então, esse presidente a gente já sabe o que faz. Pode gostar ou não gostar, mas a gente já sabe a função-reação dele, vamos dizer dessa forma. Os democratas, eles, historicamente, eles são mais gastadores, né? E eu acho que eles têm esse apelo mais popular. O ano que vem vai ser muito difícil, porque o dinheiro também é finito, né? Eu acho que esses orçamentos não cabem. Então, assim, basicamente, 2020 foi o ano que o mundo já não cabe mais no orçamento dele. Pode escolher o país. E 2021 vai ter que começar a diminuir, porque senão, aí então, para o Bitcoin é o cenário...
Começar a diminuir o quê, Zé?
Ou o mundo começa a diminuir, não, então, 2020 o mundo não cabe no orçamento.
Ah, tá, entendi. Orçamento. Ou começa a diminuir o orçamento. Não, isso não vai acontecer.
Assim,
ninguém vai diminuir o orçamento, ninguém vai causar deflação, mandar funcionário público embora, mandar funcionário das empresas embora.
Então, o final é simples, né? Aí, esse final a gente conhece. Eu sou menos...
A hiperinflação vai aparecer aí.
Então, eu acho que começa... Não vai ter opção de não começar a diminuir orçamentos. A minha dúvida é a velocidade.
Eu não acho que as dívidas vão diminuir, eu acho que elas vão aumentar.
O déficit, a dívida não, o déficit, né? Então o déficit tem que diminuir bastante. Enquanto, então, pega aí o Brasil que é, vamos dizer, esses R$600, o Corona Voucher. Isso acaba esse ano, porque se não acaba esse ano, aí a nossa moeda vai precisar. E o raciocínio vale para qualquer outro. Então, assim, o que eu estou tentando fazer é separar a inflação da moeda. Então, o Bex falou muito bem. Normalmente, o que estraga uma moeda é a inflação. Isso em país que está funcionando. Em país que não está funcionando, a moeda vai para o saco sem inflação. Porque, de novo, moeda é uma escolha. E o grande barato para a gente... É que antigamente não tinha nenhuma opção de escolha, né? Era difícil você ter alguma outra moeda que não fosse a sua. Hoje, Bitcoin, em 15 minutos, você resolve o seu problema, resolve sua carência. Em qualquer lugar. Isso é novo.
Ô Zé, desculpa, deixa eu voltar um pouco para a questão do pronunciamento de ontem do presidente do Fed. O que ele precisava anunciar isso, digamos? O que, que ele ganha botando essa carta aberta na mesa?
Ah, o cara...
Deixa rolar, depois se tiver inflação a gente vê...
Não, mas é que eu acho que ele está sinalizando taxa baixa duradoura para tentar estimular a economia. Ou seja, ele está dizendo que podemos contar com dinheiro barato por muito mais tempo do que pensávamos, tentando criar com isso uma reação nas decisões de investimento, nos agentes econômicos. Que melhora a economia. Eu acho que é isso, é a única interpretação da antecipar.
Mas, Becas, se você me diz que o dinheiro está barato e é bom eu correr porque só vai ser por 6 meses ou 1 ano, eu vou correr para pegar esse dinheiro para investir ou para comprar Bitcoin.
Mas,
ou
só que decisões de longo prazo. Quando você vai comprar uma casa, quando você vai comprar uma empresa, maquinário, essas coisas, são esses aportes econômicos que importam, não o consumo.
Isso, você sabe que não é de imediato. Estamos falando de despesas de investimento, ou seja, construir uma nova fábrica, programar a construção de uma fábrica a cada 6 meses, decisões desse gênero.
Ele não vai ver essa... Desculpa te interromper, mas ele não vai ver essa reação na economia também. Se é de longo prazo, não vai ver no curto prazo, não vai ver para as eleições.
Sim, mas como é essa... Ele não pensa nas eleições, o Fed é relativamente independente. Eu acho que a questão não é tanto as eleições... Mas realmente reanimar a economia progressivamente. Vai criar um efeito, é um super petroleiro que começa a mudar um pouquinho a direção e ele está querendo fechar esse ângulo ainda mais, né? Acho eu, não sei, é difícil saber o que vai na cabeça,
tipo
mas é a minha interpretação.
Está tentando reanimar a economia de algum jeito, entendeu?
Assim, em economia, tem uma questão que é expectativas. Então, está provado que se você gerenciar expectativas, você tem reação econômica factual. O próprio sistema de metas de inflação brasileiro é muito importante que o mercado acredite no que você está falando como meta. Porque senão você acaba perdendo a confiança.
Dobrando a meta.
E isso fica muito caro. Eu acho que é um exemplo bom, dobrando a meta. Ali o que foi? Perdeu-se a confiança. Então, o governo liderava um movimento que ninguém acreditava. O Fed, ele não pode ficar parado. Então, é estranho falar isso, mas o Powell virou um animador de torcida. Como já algum, a gente já viu muito isso no Brasil, o ministro da Fazenda virando, e o presidente do Banco Central virando animador de torcida. O cara vai lá e... tá ruim, mas vai melhorar, tá ruim, mas vai melhorar. Isso em economia é importante. Economia é uma ciência social.
Economia, né? Fiat.
Eu acho que o Fiat é um mecanismo, né? O que é a ferramenta de trabalho. Imagina você chegar em casa, chegar lá, você tem a maior economia nas costas e a única coisa que você tem é uma manivela, sobe e desce. O cara, meu, é um assessorista. Então não é fácil também o trabalho do cara. Não, estamos falando, se a gente estiver minimamente correto...
Você tentar domar o indomável, né? Economia não é uma coisa domável. Quando os caras tentam centralizar, planificar, dá nisso. Ou o cara é um expert de girar pratinhos, vai, gira o próximo pratinho, ou o cara...
Não, mas o que é divertido é o seguinte, vamos pensar no Paulo. O cara vai sair de lá sem nunca mais ter subido taxa de juros. Acabou, ele não tem mais. O trabalho dele é subir e cair, é o assessorista. Ele está parado no térreo. O resto do trabalho. Ele vai fazer o quê também?
É um assessorista parado no térreo. Maravilhoso. Maravilhoso.
Conta do caos. Tem promoção no segundo andar, vai pela escada. Sei lá o que, meu. Funcionário público, sem ter o que fazer, o cara é.
Meu. A taxa de juros real.
É o que sobrou. A nublar. Então, parece assim, lembra muito o Brasil, porque você via os caras falando e você fala, meu, quando o cara começa a falar muito, você sabe que não tem mais, acabou a munição. Eu acho que um pouquinho.
É.
Acabou a munição.
E acabou mesmo, né? Acabou mesmo, né?
Não pode pegar e fazer, beleza, tá aqui, vou me aposentar que eu não tenho mais trabalho.
O cara deixou tudo que podia deixar e agora diz, ó, não vou subir mais.
É isso, ele falou, não vou subir nunca mais, vou me aposentar aqui, então ele não sobe agora, mais junto.
Agora, há só um ponto que eu tenho uma visão um pouquinho diferente da sua, que é o seguinte, que é, no mundo globalizado, uma moeda que perde força e perde valor face às outras, ela vai sempre gerar inflação. Tudo bem que na economia de hoje a inflação é muito mais difícil de medir, mas a inflação, basicamente, o que é que ela mede? Ela mede o dinheiro que eu tenho, cada vez comprar menos coisas e eu ficar mais pobre sem mexer no dinheiro, sem o gastar, né? E num mundo globalizado, se o dólar, por exemplo, sei lá, imagine, um exagero, né? Passa de 1 para 2 com o euro, não tem como, aliás, está-se vendo isso agora com o real subiu muito, desculpe, desceu muito em relação às principais moedas, e você durante uns tempos vê, que legal, tá, o laptop está mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos. Isso dura um mês, que enquanto o estoque dura. Aí, passado um pouquinho, de repente o Brasil agora está barato, desde, sei lá, desde o meio do Covid. Mas, de repente, está ficando mais caro outra vez, não é? Quer dizer, está tudo conectado, há uma arbitragem mundial, os produtos são feitos num país, vendidos no outro. A inflação acaba por chegar. Aí, essa é a minha divergência, ou seja, eu acho que a inflação pode tardar, mas chega.
Eu acho que a inflação já está aparecendo. Só está inflando outras coisas. Não preço de consumo diretamente. Corporate buybacks, né?
Eu concordo com você. Tipo, o real é... Mesmo o real, é o famoso pass-through, né? Varia a moeda e parte disso vira inflação porque tem muita coisa que importa e exporta. Essa aqui é o canal, vai, canal de contaminação. Nas moedas grandes... As variações não são, a gente está falando 10%, 15%, no máximo 20%, não tá, mas se vier 100%, se o dólar, meu, se o euro for para 1,60, aí é outro cenário. Aí, sei lá, aí também o problema não vai ser a inflação. Mas não parece que, e você coloca muito bem, moeda é jogo de paridade, né? Um ganha, outro perde. Só que o que é interessante nesse cenário que eu falei, o mundo não cabe no orçamento, é que, claramente, quem está ganhando são os outside moneys, que é ouro e Bitcoin. A gente vai surfar essa onda? Essa é a onda, é o tsunami. E, meu, não está nem começando. Por quê? Porque se a gente que está na fronteira da fronteira da fronteira do local, da bagunça, tá vendo? Imagine o americano médio que está começando a olhar para 2000, está começando a olhar para a eleição. Ah, eu acho que tá tudo certo para dar errado.
Tirar o afegão, médio.
Falando nisso, de como cada um está vendo essa situação, essa história de mudar a forma com que a visão dos Estados Unidos, né, a visão do Fed com relação à política monetária e à inflação. O fato também deles terem... É algo inédito na história, né, dos Estados Unidos. E a questão deles também, da impressão infinita de dinheiro, que também foi algo inédito. Para mim fica muito claro qual é a visão de um bitcoinheiro como você, né? Agora, qual está sendo a reação de economistas mais tradicionais? Como que eles estão vendo, estão olhando e estão falando, puta, fudeu, meu, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Que porra que está acontecendo?
Como é que está a síndrome, vendo como... síndrome de Estocolmo?
Não, legal, é uma boa estratégia esse negócio aí de dar uma flexibilizada aí na inflação, botar juros a zero por mais tempo, isso é por aí o caminho. Como que isso está sendo visto pelo... Quando eu digo economistas mais tradicionais, isso acaba envolvendo o mercado também, né? Mas eu queria entender um pouco mais.
Eu acho que o mercado, ele precifica, né? Então, a taxa de juros real americana de 10 anos é menos 0,8%. Olha a loucura. Você bota dinheiro, compra, você empresta dinheiro por 10 anos e você vai receber lá na frente muito menos que você emprestou. O mercado está falando que... O mercado sabe que não deu certo. sabe o tamanho do problema. Obviamente que ninguém, nenhum economista de primeira linha vai fazer, assim, galera, próxima década, todo sinal que não vamos crescer, que vai ser difícil. Mas os preços mostram isso, né? Então, de novo, volta ao tema. Quando o Fed fala, pelo amor de Deus, vem a inflação, o que ele está querendo dizer no fundo é, pelo amor de Deus, crescimento. Vou aceitar crescimento mesmo que me custe inflação. É isso que ele está falando. Então, quando o presidente do Fed fala, pelo amor de Deus, precisamos crescer, isso aí já está... Tanto que não mudou nada, né? Os preços de ontem para hoje não mudaram nada. Ah, e por que a Bolsa está a 3.500 pontos? Então, de novo, se você vai emprestar dinheiro por 10 anos e receber menos na frente, deixa eu comprar qualquer uma dessas ações que, de repente, eu até ganho algum dinheiro, né? Melhor do que ficar negativo. E aí, de novo, Bitcoin. Bitcoin, você não tem juro negativo. Então, o americano rico, se ele botar todo o dinheiro dele em títulos do governo, ele vai perder dinheiro.
Os próximos o cara de Wall Street, o cara que está aí investindo na bolsa, que já viveu 2008, ou que não viveu, mas o cara...
Ela está comprando Bitcoin.
Viu o que aconteceu em 2008, ele não consegue olhar essa bolha e falar... Não, alguns estão comprando, mas tem uma maioria aí que não está comprando, que tá comprando S&P.
Mas esse aí não é o lobo bolsa. De Wall Street, esse aí tá comprando é o Neno. Investidor, o afegão médio.
Não, mas esse cara já está tão rico com esse cenário, bolsa 3.500... Pega o dono da Amazon, do Bezos, vai ter 200 bilhões
de dólares. Vale um Bitcoin.
Você acha que ele vai pensar, tá preocupado? O cara de Wall Street já tá tão rico. Meu. O cara pegou 50 anos de bolsa subindo. Ele não tem essa preocupação porque ele não tem esse problema. Ele não tem esse problema. O cara tem dinheiro para, meu... Quantas gerações o cara tem? Então...
Sabe com quem você tem que se preocupar, Ivan? Com o cara da classe média que não é investidor e depende do trabalho dele.
Não, esse eu tava falando...
Que tem poupancinha. Dizer assim,
ninguém tá gritando aí, falando, cara, isso é uma bolha. Vocês não estão enxergando que isso é uma bolha. Isso vai dar merda.
Qual que é a bolha? Qual que é a bolha?
Não, a bolha da bolsa, por exemplo.
Mas não é uma bolha.
Tá inflado. Não é uma bolha.
Poxa, eu tô falando o contrário. Não, eu tô falando
ainda que... vai crescer mais essa bolha, é isso. Por isso que o pessoal tá pondo mais dinheiro.
Até não ter juro, porque se não tiver juro, você vai comprar o quê? Então pega o cara de Wall Street. A opção dele é emprestar dinheiro para o governo. Olha que interessante. O cara tem 60 anos, tem dinheiro para duas gerações. Ele pode emprestar dinheiro ou para o Trump ou para o Biden por 10 anos e perder dinheiro. Ou apostar no sonho americano. Comprar qualquer coisa. Num negócio que só sobe há 100 anos. Porra, é no-brainer, ele não vai. Vou vender bolsa porque tá caro e vou dar dinheiro pro Biden.
Não.
Perder dinheiro. Não tem essa opção. Então. Mas, de novo, o Rachel, eu acho que eu concordo com ele. Esse cara não tem problema. O americano rico não tem mais problema. O cara tá feito. Quem é o problema?
Quintilionaires.
Eu acho que os millennials que não fizeram, não têm. E, meus. A década deles vai ser difícil arranjar emprego. Então, esses caras, a tensão social que os Estados Unidos vive hoje, não tem como acalmar. Porque os caras não têm, assim, os números.
Imagina, você vê a bolsa subindo, todo noticiário você vê bolsa subindo, todo mundo ficando rico, mas você não está ficando rico, e é o que os millennials estão vendo. Por que tá todo mundo ficando rico?
Ele
tá ficando
mais rico ainda e ele vai ter que pagar a conta de... Meu, toda essa dívida é ele que vai pagar. É o imposto dele. Então o cara não vai ter saúde, não vai ter escola, não vai ter nada. Meu, diz que vai num aeroporto americano, o negócio não é bom. Mas ele que vai pagar a conta. Então, para mim, esse gap entre os millennials e o pessoal que tá se aposentando... Não tem como acabar bem.
Bitcoin.
E os caras, agora, para piorar, ninguém morre, né? No sentido de que os caras vão até 85, 90 anos. Então, não é que o dinheiro circula rapidamente. Nem isso acontece. O quadro geracional americano é muito mais complexo do que a gente imagina, eu acho. Essa é a minha avaliação.
E a gente tem que lutar para a expectativa de vida não subir, porque senão essa riqueza nunca vai ser transferida para os millennials.
Acho que você já tocou... Fala,
não torcer para o pessoal morrer, mas eu acho que... De novo, eu acho que as coisas acontecem... Está desenhado, né? Então, o que a gente está vendo hoje, né? Pega a NBA que ontem não entrou em quadra. Pô, isso é um fenômeno social, né? Então, de novo, economia, não falei de... A economia é a saúde de uma sociedade. A saúde da sociedade é a economia. Os Estados Unidos hoje têm uma saúde social melhor do que tinha 10 anos atrás ou pior? Eu acho que isso que é a discussão, né? E como é que vai estar daqui a 10 anos? Vai estar melhor do que está hoje ou vai estar pior? E aí, se você acha que vai estar pior, como provavelmente... maioria de nós, você vai para alternativas. Aí entra o head do fim do mundo, que é o Bitcoin, mas não precisa ir até lá, né? Estamos falando assim, se tem uma década que a economia americana e a sociedade americana vão sofrer, eu prefiro ficar fora. Então me dá esse negócio aqui, deixa eu ir para o Pix e eu volto daqui a pouco. Vamos dizer, volto quando o desemprego estiver a 5%. Parece fazer sentido. Do ponto de vista econômico, de investimento, parece fazer sentido. E eu acho que, pouco a pouco, está acontecendo, né? A Fidelity, essa semana, anunciou que vai soltar um fundo de Bitcoin. Não é à toa. Não acho que os caras, que são os maiores do mundo, não estão a tomar esse risco, não estão com o dedo no pulso lá. Eu acho que eles...
Vamos falar um pouco disso mais a fundo, porque acho que para você que está por dentro do assunto, fica muito claro. A gente chegou a tocar um pouco nesse ponto quando você veio aqui 5 meses atrás, né, de grandes fundos de investimento começarem a entrar no Bitcoin. E a gente teve alguns casos aí nesses 5 meses, né? Teve a MicroStrategy, teve Paul Tudor, teve Novogratz, agora a Fidelity. Estava escutando o Pierre, num podcast, e ele falou que
Pierre isso Rochard, era reflexo... Do Nakamoto Institute.
Exato, obrigado, Dó. E ele estava falando que isso é reflexo do maior carry trade que está acontecendo, o maior carry trade da história que está acontecendo no momento, né? Você já falou sobre isso hoje no programa, já tocando assim uns pontos, mas queria que você explicasse isso. Você consegue explicar com um pouco mais de detalhe o que é isso? O que alguns investidores estão começando a enxergar que muita gente não está conseguindo enxergar, né? Estão começando a ver o Bitcoin como a grande opção aí para se protegerem do que vem por aí.
Então, eu não ouvi o que ele falou, mas eu vou aí pela parte técnica, o que é um carry trade, e vou contar um pouquinho o que eu estou vendo. Então, assim, o mercado de futuros, que é muito novo... tem uma diferença para o preço à vista muito grande. Então, estamos falando do futuro da CME, ou o futuro de qualquer uma dessas bolsas, contra o preço do Bitcoin Spot. E por que essa diferença é muito grande? Provavelmente porque muitos institucionais podem comprar contratos futuros na CME, sem restrição, mas não podem comprar o Bitcoin. Então, eu quero comprar Bitcoin, então o que eu posso fazer é isso. Hoje não tem um ETF. Então, ele entra, compra o futuro e ele encarece esse preço de futuro. O que normalmente acontece em qualquer um dos mercados de futuro é que vai ter alguém, que é o tal do arbitrador, que vai fazer esse tal do carry trade. O que é o carry trade? Vamos dizer que eu tenho $1,000. Eu vi que um futuro está muito caro, então o que eu faço? Eu compro o à vista, boto os $1,000, compro lá em Bitcoin e vendo o futuro do Bitcoin. Isso é uma operação só de taxa de juros, então simplesmente eu estou emprestando dinheiro, eu comprei 1,000 e vamos dizer que o futuro esteja 10% acima do à vista, vai tirar 1,100 lá na frente. Então, se o Bitcoin subir, se o Bitcoin cair, para mim tanto faz, porque... Se subir, eu ganhei na compra e vou perder na venda, e o inverso é verdadeiro. E isso traz dinheiro. Só que isso sempre teve, só que esse ano está maior, mostrando que o interesse... Então, se a diferença entre o futuro da CME com o spot está muito grande, o que mostra que tem novos entrantes, provavelmente institucionais, e isso traz dinheiro dos arbitradores. Ah, traz muito dinheiro? A hora que trouxemos dinheiro, não vai ter nem arbitragem, vai ser igualzinho a qualquer outro mercado futuro. Vai ser, meu, em vez de ser 1%, é 0,00 nada. Então, mas traz fluxo. Então, você pode tirar que conclusão? Que os institucionais estão pagando um prêmio para ter exposição ao Bitcoin. E o outro só está arbitrando. Né? O carry trade nada mais é do que uma arbitragem. Como comprar um CDB lastreado em dois preços? Nada mais do que isso.
Perfeita. Uma arbitragem pegando pequeno, esse, né, dinheiro com numa taxa de juros para comprar uma moeda mais forte como o BTC. Né?
Para se aproveitar de uma distorção. Porque, de novo, aí a gente volta ao início da questão. Quando o institucional puder comprar o BTC direto, não tem essa arbitragem. Acabou. Ele não vai querer comprar coisa cara, ele vai comprar a que é mais barata. Então, isso só existe porque o mercado é muito imaturo. Então, o Paul Tudor Jones foi o primeiro dos grandes que botou uma posição. Mas pouquíssima gente... Então, assim, eu acho que...
Mas a MicroStrategy não comprou 21 mil BTCs direto? Não foi futuro? Foi 21 mil BTCs...
Não foi direto. Foi overtime, foi escondido. Porque senão eles não teriam conseguido...
Não, comprar. Não. Esconde. Claro que não foi de uma, mas digo, não foi futuros.
Não, mas essa é uma empresa, né? Uma empresa, o caixa da empresa é muito mais. Eu estou falando mais de
claro.
Fundo de investimento. O cara não pode. Fundo de pensão, o cara não pode comprar Bitcoin.
Entendi.
Pode comprar o GBTC, não pode ir lá na Coinbase.
Sabe o que eles podem comprar agora, Zé? Eles podem comprar ações da MicroStrategy. É como se eles estivessem comprando um produto.
Mas esses caras.
Institucional. Novo,
uma coisa que.
Pelo menos 15% do dinheiro vai estar em Bitcoin.
Esses caras não entram... Esse tamanho de boleta, eles nem entram.
Ah, se tiver... Precisaria de um ETF, alguma coisa mais sólida. Mas se você tivesse uma empresa média listada, você poderia comprar direto ações da MicroStrategy agora. Eles acabaram de criar um ETF artificial sem criar.
Mas eu não faço a diferença agora, cara, meu, tem esses caras que têm 200 bilhões de dólares. A Fidelity tem 8 trilhões de dólares.
Não, claro, aí já...
É isso que é a diferença. Então, quando a Fidelity... Acho que a melhor métrica é o seguinte. Vamos seguir a quantidade de clientes que a Fidelity Digital tem. Não sei se eles vão divulgar, mas, meu, cada cliente que entrar, a boleta dos caras é... Então, assim, quando vocês falam, essas bolsas menores, olha que o dinheiro desses caras entrar, nem cabe.
Edward Jones.
É assim, eu acho, se a gente tiver certo, nos próximos 5 anos, a gente vai ver as boletas grandes entrando, e é, meu, grande é o que que é? É 100 milhões. O Paul Tudor Jones, ele tem um fundo de 22 bi, botou 1,5%. Aí já 300 milhões de dólares. Então, como é que ele comprou? Eu imagino que ele botou um robô lá comprando durante um mês. Por isso que não caía. Então, quando entra nesses... Quando o preço começa a não cair nunca, é uma possibilidade de ter esses caras entrando. E nem começaram. Ninguém tem.
É muito pequenininho, né?
Ninguém tem. Os caras, talvez, alguns já tenham alguma coisa na física, mas... É muito pequeno.
Ô Zé, voltando para o assunto do pronunciamento do presidente do Fed, para quem está no Brasil e está assistindo a gente, como que isso reflete na economia brasileira?
Por mais louco que possa parecer, se o dólar enfraquecer, o nosso real fortalece. Então, hoje, se tiver um movimento de 2 e pouco na moeda, claramente foi fruto do enfraquecimento do dólar. Então, como é que funciona? Vamos lá, na prática. O dólar enfraqueceu contra o euro, contra o ien. Vai ter um maluco lá num programa de computador que vai olhar, opa, já foram as duas grandes, vou comprar todas essas pequenas aí, daí comprar, meu, comprar real, comprar lira turca, comprar todo esse moeda de mercado emergente, pegou aqui, vamos dizer, estava, eu acho que deu 2,5% hoje, sem nada, né? Então não tem nenhuma notícia, o negócio caiu 2,5%. Então eu acho que se o dólar fica fraco, o real fica forte. Obviamente que todo mundo vai falar o contrário, né? Essa mania
não,
que
o... Não é o dólar que ficou... Não é o real que ficou forte, é o dólar que ficou fraco.
É paridade, né? Assim, vocês falaram bem, o real desvalorizou muita coisa. Então, eu acho que o Brasil, ele conseguiu mudar tanta coisa que hoje em dia a moeda pode subir, pode cair. Então, se a gente tiver um mínimo sucesso, eu acho que é mais para baixo do que para cima. Mas, obviamente, que todo economista brasileiro vai falar que o dólar ano que vem vai estar acima do que está hoje, porque eles fazem isso há 20 anos e sempre deu certo. É difícil mudar hábito também. Os caras, meu, nunca ninguém perdeu o emprego dizendo que o dólar vai para cima.
Que loucura.
É loucura porque é tudo uma narrativa, né? Assim, as pessoas têm essa necessidade de historinha e hoje em dia o que não falta é historinha. Porque a realidade, vamos lá nos números, nos fatos. Se vocês concordarem que ontem o presidente do Banco Central americano pediu um pinico, esse é um fato... Em 50 anos a gente não vê isso. Deu zero de manchete. A gente está até tentando forçar uma manchete aqui, mas não deu zero. Por quê? Porque é uma história que ninguém quer contar.
É uma...
Só que a gente tem um privilégio muito grande. Não, só terminar essa aí. A gente tem um privilégio muito grande, porque a gente está vendo na prática os novos entrantes no Bitcoin. Então, para um afegão médio ir lá comprar Bitcoin, um americano, classe média, comprar Bitcoin, cara, é uma mudança cultural absurda. O americano médio, 20 anos atrás, meu, era sonho americano. Os caras estão na história, a narrativa do sonho americano há 50 anos.
Ô Zé, meus vizinhos estão começando a comprar.
Isso é uma traição à pátria.
Pro americano. Quando eu falo para eles que o dólar vai a zero um dia em relação ao Bitcoin, eles falam, isso é bom para você. Eu chego e falo, não, isso não é bom para mim, isso é bom para todo mundo, para você inclusive. Aos pouquinhos...
Ele não vai perceber dessa forma porque isso é o fim do império.
Não, imediatamente não. Claro.
A moeda é o fim do império. Assim, eu não acho que... Eu não estou nem falando da economia, eu estou falando mais a questão...
Mas é, realmente, isso que você está falando é muito forte para o americano assim, aceitar isso, né?
É uma questão de segurança nacional, né? Quase. Ou seja, quase não. É, de fato. Assim, eu preciso de toda essa grana para, como é que fala, sustentar toda a defesa, né?
Para brasileiros é muito fácil aceitar isso, porque o Brasil nunca teve moeda dominante, né? Então a gente nunca se importou em chegar comandando.
Mas uma a gente fosse. Diferente, o brasileiro não tem essa visão do Brasil como... É
então,
diferente
como o brasileiro. Isso já é uma consequência.
O brasileiro cultural, eu acho, né? Não sei como eu vejo, estereotipando assim, né? O Brasil é a cultura, o carnaval, o futebol, né? O brasileiro em si, né? A energia do brasileiro, mas não a pátria, né? O Brasil, como o americano, é um orgulho da pátria, né? A bandeira, todo mundo tem a bandeirinha na porta de casa, né? Enfim. Eu acho que é diferente a relação.
A gente nunca foi a maior economia do mundo e nunca ganhamos duas guerras sozinhos. Os caras estão brigando desde... Os Estados Unidos, se você pegar os últimos 100 anos, eles devem ter 3 anos que não estavam em alguma guerra, em algum conflito. Os caras estão há 100 anos brigando e exportando a cultura americana. A gente, meu, nada. A gente está importando a cultura americana. Não estamos aqui no Zoom, com um guaxinim, com... É tudo, isso aqui é cultura americana. Não estou com um personagem brasileiro. Porque acho que nem existe também. Então, se eu for no Facebook, não tem.
Isso nem é um guaxinim, isso é uma raposa.
Uma raposa, um guaxinim. Até a tradução do nome a gente consegue errar. Então é um pouco isso. Vamos
mergulhar. Um tatu
o nome do personagem.
É bem
não,
difícil.
O Alan tá trazendo algo muito perigoso aqui, que é uma questão de identidade de gênero aí do Guaxinim, e isso não tá certo, você trazer isso ao vivo. Não é gentil.
Achei que você ia falar do dólar.
Porra, amigui. Ô, meu, uma coisa...
Identidade de gênero, pode falar, não tem que ser feliz.
Ah. Cara, desde 5 meses atrás a gente teve aquele anúncio, né, de 6 trilhões de dólares, né? Acho que daqui, desde aquele anúncio, eu acho que foi um grande teste, né, na verdade. Primeiro aquele anúncio e começar, né, a imprimir e a dar dinheiro aí pro topo da pirâmide. E esse momento agora é meio que provando, ok, o teste funcionou, a gente imprimiu aí, ninguém fez nada, todo mundo continuou, o mundo continuou rodando. A pandemia
tá... Quer dizer que ninguém fez nada.
O mundo continua rodando, as economias do mundo continuam dependentes do dólar, viciadas no dólar, sei lá, ou seja, até como eu falei, síndrome de Estocolmo, né? Então, tipo, presas, acostumadas ao dólar. O argentino, ele tá fugindo pro dólar. É o valor do dólar cultural, Hollywood, anos de, né? Dinheiro é dólar, não existe outro dinheiro verde, né?
Você compra energia com dólar, é por isso.
Mas não é só isso, é também cultural, é na cabeça do povo, né? Das pessoas. O dólar é uma moeda forte, independente dos Estados Unidos tomar atitudes aí, né? Ninguém tá vendo o que o cara do Fed fala, né? No Brasil ou no país de terceiro mundo que depende do dólar no seu dia a dia, né? Talvez o ministro da Fazenda, até talvez, porque o ministro da Fazenda também tá tão dependente daquela moeda para manter. Ele tem tanta reserva daquilo, né, no banco, que se aquela moeda for pro saco, ele também tá ferrado. Então ele também tem que manter o con, né, o con game. Eu acho que isso, para mim, o que reforça aí o que o cara falou ontem, ele falar ainda também não tem nenhum... ou seja, eles estão se sentindo seguros o suficiente para falar: galera, aproveitem. Tá aí. A festa, o mundo comprou. Vocês estão aqui próximos de mim, aproveitem, façam a festa. Para mim, essa é a mensagem. Eu acho que o pessoal vai fazer a festa agora, nos próximos anos. As custas aí da paranoia global, aí, sei lá, dos... enfim.
Mas qual que é essa festa, Dog? Qual que é a festa?
Festa, eu vou pegar dinheiro, e vou comprar o mundo, vou comprar vou dar dinheiro, vou passar shitcoin e vou pegar valor. E aí na próxima década, na outra, a gente vê o que a gente faz com esse valor. Aí a gente começa aí a vender valor para manter defesa, para pagar imposto, né, sei lá. Para pagar a festa, para pagar
o Estado, salva os pobres,
o Estado
então.
Maior. E é global, né? Eu acho que eles têm a vantagem de estar um posicionamento aí, né? Global. Não é que o mercado nacional... o que eles talvez não estejam percebendo é o mercado nacional, que pode ser um tiro pela culatra, né? Uma Revolução Francesa, começarem a pegar os caras e enforcarem eles, porque... Não, digo de fato, violência mesmo, ou seja, começar a ter unrest, né, civil unrest.
Mas isso tá acontecendo.
Tá acontecendo, exatamente, mas piorar e eles não estarem percebendo que a festa pode parecer, no plano e no papel pode parecer, ok, por enquanto ainda não chegou até o meu bairro, né, afastado, meu segurança ainda tá trabalhando para mim. Mas amanhã é a família do segurança, amanhã, enfim, entendeu? Ainda tem, ou seja, sei lá. Já aconteceu, né, na história,
países,
né, que governantes achavam que podia jogar, né, brioches para a população, né? A Revolução Francesa é um exemplo aí disso. Enfim, não sei.
Eu acho um pouco diferente aqui. Vamos lá.
Fala.
O Estado destruiu essa potência. Eles tiveram mérito. Então, os Estados Unidos, nos últimos 150 anos, saiu de um país secundário para a grande potência mundial. Isso, nos últimos 70 anos, se acelerou. Agora, não é o primeiro país que virou potência. E as potências têm ciclos, né? Então, já não, o dólar, então assim, diz aquela história que as moedas duram 100 anos, porque as potências duram 100 anos, porque são ciclos. Eu acho que é difícil você ser o líder, ter uma vantagem competitiva durante 500 anos. Então, tem o ciclo da borracha, tem o ciclo do café, e as coisas vão mudando. O que talvez a gente esteja vendo, então assim, vamos fazer uma analogia. Pega aquele filme, o 4 de julho lá. Se você assistir hoje, qualquer um deles, tem um com o Tom Cruise, tem outro com o Will Smith. Uhum. Qualquer um dois, se você assistir hoje com seu filho ou com uma criança de 10 anos, ele vai ter uma dificuldade de ver aquela mensagem. Um Estados Unidos gigante. Porque ele olha lá no YouTube e, pô, um pouco que ele tá vendo na rua os caras se matando. Então, a gente talvez esteja vendo o amanhecer, do anoitecer de um país. Não acho que é rápido. Eu acho que no passado não tinha opção de moeda. Então, pô, tava vendendo dólar para comprar lira turca, ien, que o cara hoje pediu para sair, euro. Então, não tinha opção. Então, era meio aquele negócio do cardápio. O Bitcoin entra, para mim, nessa... Então, assim, talvez eu seja muito mais otimista com o cenário econômico, porque a falta de opção do cardápio me parece muito grande.
E porque as pessoas precisam fazer alguma coisa, né? Como? Ninguém vai querer morrer.
Eu não acho que é rápido. Eu acho que essas mudanças são... E não precisa ser... E melhor que não seja rápido, né? Você falou a Revolução Francesa. Não foi bom. Não é bom para uma sociedade uma mudança tão radical. Eu acho que essa conciliação da sociedade americana, eu torço para que aconteça. Mas, ao mesmo tempo, voltando lá, se os Estados Unidos quiser caber dentro do orçamento dele, vai ter que cortar gasto. E não é fácil. Então, é um privilégio, a gente tem uma visão muito privilegiada. Então, assim, vocês que são mais da área técnica, se eu posso falar dessa forma, talvez vocês tenham uma dificuldade de olhar para fora e falar assim, pô, será que os caras não estão vendo? Os caras não estão vendo. E vai demorar muito, acho que vai demorar 10 anos. O que eu acho é que os últimos 3 anos foram muito rápidos para o Bitcoin. Então, a diferença de 16 para 20 é brutal.
O Corona deu um turbo bem turbinado na história.
Você fala de Bitcoin, você não apanha. Vai falar de Bitcoin, eu não conhecia, mas vocês estão há mais tempo. Mas lembra vocês se algum de vocês estava em 2015? Vamos falar de Bitcoin. Fazer uma live
de casa?
É, sua avó.
É, não era muito popular mesmo. enfim. Complicado. É, realmente vai ser um processo. Não vai ser. Eu acho que também acredito que não vai ser algo, né? Como a Revolução Francesa, a gente vive outro mundo, né? Para mim, eu vejo que é a hora do pessoal. Ok, o dólar tá por morrer, pessoal. É mais ou menos isso. Para quem prepare, comecem a comprar coisas, porque a moeda amanhã a gente não tem nenhuma garantia. Comprem o mundo inteiro. Saiam passando o dólar aí. Passa o cheque aí, compra empresa, compra, sei lá, compra o mundo inteiro, aproveita. Bitcoin. Aproveita enquanto o dólar tá durando, pega aqui a juro barato, compra o mundo inteiro antes que acabe a mamata.
É quem rouba mais rápido e mais eficiente, essa é a disputa agora. Quem consegue roubar os outros países mais rápido. O país que rouba mais e mais rápido ganha. No final, só pra dar tudo acabar.
Um contraponto. Eu acho que todos nós, daqui a 50 anos, ainda vamos ver o dólar muito forte. Eu só acho que o Bitcoin vai comer pelas beiradas aceleradamente e que não precisa... O Bitcoin não precisa ser a maior moeda do mundo. Ele seja uma das top 5, já está ótimo. Então, assim, vocês estão falando o seguinte, o Bitcoin vai passar o dólar daqui a 10 anos. Vamos dizer, vamos botar em...
Winner takes it all. É isso que a gente acha. Mas tudo bem, a gente respeita a sua...
Eu acho que é possível que mude o dólar, talvez. Ou eles, tipo, como é que chama? Façam um up dólar 2.0. Sei lá, não digo que. Mas esse dólar, essa versão, eu acho que essa versão tá com os dias contados. Pode ser que eles
se
queiram.
Dólar não for pego, dólar
geralmente, Bitcoin, como você falou, existe um ciclo, né, de dominância de um império, né? Então, se o ciclo tá terminando, eles devem estar vendo agora qual é o nosso exit, ou qual é a forma da gente entrar num novo, conseguir. Né, tá numa posição de domínio num novo ciclo.
Vamos botar número, porque senão fica também. Os caras ficam falando que o guaxinim é X. Vou botar número. O dólar tem 25 trilhões. Tá? Bitcoin tem 200 bi. Quando é que vocês acham que Bitcoin vai ser maior do que o dólar? Eu acho que.
Ah,
eu
não... 7 anos.
Não.
7 a 8 anos.
É mesmo.
O TRI é 1 milhão de dólares, 1 milhão e 100 mil dólares cada Bitcoin.
Uhum.
Então, Eu gosto do Alan porque ele é muito conservador e ponderado.
Não, eu estou sendo conservador. Eu acho que é bem antes, mas eu estou sendo conservador.
Bom, eu acho que não vou ver. Então, assim, eu não acho que...
Ah, você está doente? Terminal?
Não, 50 anos. Eu não acho. Eu não acho que o target é 1 milhão. Mas eu acho que pode ser uma fração de milhão. Dove.
O quê? Quanto tempo?
Vocês estão falando que o dólar tá morrendo.
Cara, 2047.
Olha lá,
isso aí. Não, vai, fala um número real, vai.
2047.
Fala um número anos, que você realmente anos. Acha.
É o que eu acho, Eu tenho, porque é a época que o Bitcoin termina quase o subsídio, e aí a gente é o winner takes it all mesmo. Não tem mais subsídio, ele tem que estar numa posição de... Ou ele está valorizado, tem valor, tem mineração, tem um ecossistema, ou ele não está aí, então não tem. Essa é a visão mais técnica, meu, porque do ponto de vista, a inflação dele...
Do ponto de vista do
emissão,
stock to flow, você estaria errado.
É, do stock to flow, da emissão... Não. Do meu ponto de vista de emissão aí final, cultural também, sei lá, como as pessoas vão ver... Porque já não vai ter mais, acho que em 2047 a gente já não tem nem mais um Bitcoin por ano de emissão. Um Bitcoin por ano, não é que vai até 2147. 2047 já não tem quase emissão de Bitcoin.
Mas olha, calma.
Um Bitcoin por ano entre todos os mineradores, você precisa de que o Bitcoin valha muito dinheiro. Ou que a gente tenha muitas taxas, mas que valha dinheiro a taxa. Então aí tem que, esse ecossistema tem que estar bem desenvolvido e tem que estar valendo bastante dinheiro já. Então, é por aí. Eu acho.
Deixa eu aproveitar o que você está falando. Deixa eu aproveitar o que você está falando para incluir uma pergunta. Desculpa, pessoal, a gente não colocou aqui nenhuma pergunta de vocês no ar. É muita informação. Mas deixa eu colocar uma aqui do Gustavo, justamente com relação ao que o Dov está falando. Então, ele falou o seguinte: se não aumenta a inflação, é o que a gente estava começando a falar no começo do programa, mesmo com a emissão ilimitada de moeda, qual o motivo de alguém comprar Bitcoin além da especulação?
A gente não falou que tem a inflação de ativos? O motivo é o seguinte, eu tenho dólar. Meu dólar rende negativo. Eu tenho Bitcoin, ele rende positivo?
Pô, aí, não... Bom motivo.
Eu tenho uma coisa que eu vou perder dinheiro, outra coisa que talvez eu ganhe, se o negócio não explodir e parece que não vai explodir.
Sim, mas veja bem, a pergunta, ele fala, além da especulação.
Mas isso não é especulação. O que é especulação? Você... Não querer perder dinheiro é especular? Então tudo é especular, meu. Quando vai escovar o dente, por quê? Por que você escova o dente? Para não cair o dente.
O dólar é especulação também.
Então para de escovar o dente, pô.
Você sai de casa, você tá especulando que você não vai ser atropelado também. Tem, esse exemplo clássico.
Eu acho que o que ele quis dizer... Deixa eu tentar interpretar o comentário do Gustavo. Eu acho que ele quis dizer o seguinte. Se não vai ter inflação, se eu não vou perder poder de compra... Né? Se eu sou americano médio e não vai ter inflação, não vou perder poder de compra, por que eu vou migrar de moeda? Por isso que eu estou linkando com o que você está, a sua pergunta para o dólar.
O americano não vai perder, porque ele vai exportar essa inflação para quem vai comprar dólar inflacionado, entendeu?
Não, vamos dar um passo.
O mundo ainda está comprando.
Tem um conceito aí que eu acho que não ficou claro. Vamos lá. Vamos dizer que o cara tem 1.000 dólares para investir. Mas vamos partir do pressuposto que o cara tem $1,000 para investir. Né? Ele tem duas opções. Investir no título do Tesouro Americano, onde ele vai perder dinheiro. Eu não falei que está menos 0,9? Real, ele vai perder dinheiro. Ou investir no Bitcoin, que hoje ele ganha dinheiro. Ou entre perder dinheiro, com certeza, e ganhar dinheiro, eu acho que vai ter gente que vai tomar o risco. Obviamente que investir no título do Tesouro Americano, o risco é zero. Mas a perder dinheiro com risco zero, de repente eu... Então, ele perde dinheiro. Essa noção de que...
O risco de não perder dinheiro é zero também, né?
Na Alemanha, o juro nominal é negativo. Pô, o cara, meu, dá, compra lá, tem €1,000, o cara sai com menos. Então, ele perde dinheiro. Não é só a inflação.
Espero que tenha sido respondida a pergunta, Gustavo. Zé, eu não quero abusar do seu tempo, já estamos aqui quase 1h30 falando.
Tem mais alguma
Obrigado pela tua paciência.
Quer responder mais alguma pergunta?
É, que já estamos estourando 1h30.
Tem mais uma pergunta bombástica para a gente terminar, vai? Não tem nenhuma?
Boa! Vamos lá, façam uma pergunta aí.
Alguém colocou argumento... Interessante, alguém conhece o argumento de que não existe moeda global sem exército, ou seja, que a pessoa acredita aí que de forma voluntária o Bitcoin, né, não vai se tornar então uma moeda global, uma reserva de valor global, porque não tem um exército, né, para forçar a pessoa a
usar. Tem um exército. Claro que tem um exército. O exército do number go up. É o exército da ganância humana, porque você está competindo com um exército de pessoas que está comprando antes de você.
Que é tipo
o exército é saber guerrilha. Que é escasso e que tem gente comprando.
Uma guerrilha de diabinhos gananciosos, diabinho entre aspas, né? Gananciosos em cada ser humano que vai fazer ele ver que aquilo é melhor para ele. É, pode ser.
Uhum. Eu vou dar um outro exemplo. Ouro tem exército?
Uhum. Pois Olá. É.
Moeda que não é, assim, é o que chama outside money. Moeda que não é de Banco Central... Que só tem
só
ouro.
Precisa de exército quando sua moeda não é real.
Quando ela é ruim, né?
Não precisa exército quando você tem que impor a sua moeda. O ouro, ele também não é real. Né? Vamos falar objetivamente. E o ouro?
Ouro é ouro.
Não, eu digo mais no sentido, se você tiver uma barra de ouro, se você vê a função dela de ornamento, ela vale 10%. Os outros 90%...
Uhum. Ou menos.
Porque a gente acha que vale. Isso é real.
Porque não tinha Bitcoin ainda para... Ah, tá, é melhor isso.
Sem dúvida. Eu acho isso. Eu acho que o Bitcoin é uma ilusão tão grande quanto o ouro, quanto qualquer moeda. Só que é uma ilusão menor do que...
Só é mais hard.
A gente, brasileiro que viu 7 moedas, se acreditar em moeda, porra, tem memória curta.
Pois é, investidores de real aí, acordem, ele quis dizer isso aí pra vocês.
É, o negócio chama real, né? Pra ter uma ideia. Tipo, tem que falar pra você que é real, né?
Não, a gente tem uma vantagem, não. A gente tem uma vantagem competitiva gigantesca. Porque a gente não acredita na nossa moeda. Não, eu não falei aqui. Falei duas coisas. Que sempre que tem nervosismo, todo mundo fala que o dólar vai pra cima. E que o real vai se apreciar se o dólar se depreciar. Pô, não é um consenso. Né? A gente não acredita na nossa moeda. Então, pra gente, pô, é meio por falta de opção. E o dólar americano, pro americano, não. Pro americano, ele, aquilo é soberania. Aquele é o almighty dollar. In God we trust. Acho que na nossa nem tem, em Deus eu acredito.
Tem.
Tem?
Tem.
Uma fé boa.
A fé é o brasileiro, risco, tem muita fé.
Risco escreve Satoshi no lugar.
Nem minha avó acredita em real, Gustavo. Polêmico, escreveu.
É uma vantagem competitiva. Sim, o cara que tem muita certeza. Então, assim, o cara que tem muita certeza na vida, ou ele tá sempre certo, ou ele vai ter problema. Então é bom não acreditar em tudo. Eu acho que
e
você
é bom
estar
tá sempre certo.
O século XXI. A gente não precisa ficar acreditando em tudo porque, pô, tem outras opções. O Bitcoin entra, para mim, É isso. Então, essa conversa que a gente está tendo, 50 anos atrás, não ia fazer o menor sentido. A gente ia ser completamente maluco. Acho
que hoje, nem um ano atrás, viu? Sinceramente.
O que a gente está aqui é tentando projetar o que é o próximo ano. Né? Então, Alan falou que daqui a 7 anos o Bitcoin é $1 milhão, Dove falou daqui a 20 e eu falei daqui a 50. Escolha seu cavalo para o Bitcoin.
É, 20 anos, velho. 47 eu exagerei. 47, ó, só eu tava buscando aqui.
Tá vendo? Seu número vai flutuando.
Não, não. Claro. Pô, ainda bem, o que o Guaxinim acabou de falar. Não existem certezas. Aí você tem que. Mas o que eu tô vendo? Então, 99,9% yes, do supply. 99. Então, essa é uma certeza.
Stock to flow.
Que em 2047, 99,9% do supply, do estoque do Bitcoin vai ter sido minerado já. Já vai estar aí no mercado. Eu acho que é suficiente para, tipo, já tá tudo no mercado. Agora não tem, ou seja...
Isso se o mundo fosse composto por pessoas que compram exatamente na velocidade da progressão da escassez e não da especulação do que o negócio vai ser. Como o mercado é livre, o mercado precifica antes do fato.
Exato. Então, por isso.
Então, 2047. Por isso que eu tô puxando pro presente, pro um futuro menos distante.
É, mas aí eu acho que talvez, eu não sei, pode ser que a gente chegue a um número, né, esse número, mas ele vai oscilar, assim como ele chega
rápido.
Eu acho que
esse número vai se sustentar já nessa época.
Ah, se de 7 anos...
Bate antes e se sustenta daqui 7, 8 anos. Nesse
patamar. Complicado, acho que ainda tem muita... A gente tem uma guerra cultural.
Vai ficar
cultural.
Gravado isso e depois daqui 2027 vocês vão olhar esse vídeo.
Tem uma guerra cultural muito forte ainda. Ela tá acontecendo, eu já vejo em séries.
Mas o Bitcoin não se importa com a guerra cultural. Cada pessoa quer ficar mais rica.
O Bitcoin se importa porque as pessoas precisam acreditar que elas vão ficar mais ricas com aquele Bitcoin. As pessoas ainda acreditam que elas vão
guardar valor com o dólar. Mas isso não depende da narrativa. Depende do vizinho
assim que o mercado...
ficando mais rico do que você. Não de narrativa.
Sim, mas por enquanto... Então... Enfim, é isso que depende.
Isso que você está falando, Alan, depende da possibilidade desses fundos que o Guaxinim comentou no começo do programa poderem comprar diretamente BTC?
Eu acho que isso é consequência da...
Mas faz parte. Né? Ou seja, se isso não acontecer em 7 anos, claro. Pode não acontecer em 7 anos.
Se isso não acontecer daqui a 7 anos, provavelmente esses fundos não existem mais. Ou que esses fundos carregam não tem valor nenhum mais. E outros fundos, outras coisas que são baseadas em moeda de verdade, então foram prolongados esses fundos. Isso porque o stock to flow, ele não vai esperar o mercado se acomodar, entendeu? Ele vai continuar gerando cada vez menos moedas e fica cada vez menos oferta de moeda no mercado, porque os hodlers ficam cada vez mais mão fechada. E os mineradores estão pagando. Se os mineradores estão pagando, hash rate aumentando, isso está acontecendo. Alguém está pagando para tirar esses bitcoins do mercado. Está pagando com energia, está pagando com coisa real, certo? Está pagando com energia econômica real. Se alguém está pagando isso com energia econômica real e tendo que vender para alguém com lucro, né, porque ninguém vai comprar algo para vender por menos... tirando alguns traders aqui que nos acompanham, o resultado é seguir o stock to flow. Você tem que seguir na dimensão da escassez que o negócio vai atingindo. Por isso que eu tô falando. Se você for olhar o stock to flow agora, você vai ver o stock to flow chegando no 1 milhão de 2024 a 2028 já tá na casa dos 10 milhões.
Eu acho que é uma boa forma da gente encerrar o programa. Você gosta do modelo Stock to Flow, Guaxinim?
Ah, não vou falar. Essa aí aí tem que chamar os matemáticos.
Tá.
Essa é uma discussão boa.
Eu acho que a gente conversou um pouco na contagem do Halving. A gente falou porque era parte, né, da emissão e tal. Tava lá como parte dos gráficos. Se alguém quiser ver, então fica aí a dica. Pra gente não, né, sem spoilers, entrem lá.
Sempre pergunta do Stock to Flow. É o maior... É o maior assunto aqui. Nas
pô, aquela, você tá falando que, de acordo com o estoque do Flow, daqui a 7 anos, vai, o investimento do cara vai estar tá valendo mais que o todo o dólar, que o império, né? O Bitcoin vai estar tá valendo um império. Sim. Então, meu, é claro que o cara tá curioso agora pra saber o que, que é
claro,
esse
claro, mas é verdade. O cara pode contestar matematicamente se ele quiser, mas ele não vai conseguir. Você olha pra trás, vê se a correlação tá dando R2 bom. Se tiver dando R2 bom e tiver continuando dando esse R2 bom, maravilha, meu. Tá funcionando o Stock to Flow. R-squared, tá? Não sei falar isso. R2.
Muito bom. Obrigado, Alan. Guaxinim. Um prazer, cara. Obrigado pelo seu tempo. Sempre um prazer e sempre um masterclass aqui, ficar te escutando.
Não, é gostoso também. E terminar só, eu vou dormir aqui pensando que o negócio vai bater 1 milhão daqui a 7 anos. Vou dormir bem também.
Tá bom. Antes. Satoshi te escute, Alan.
É bem antes. Tá bom.
Um abraço, galera. Obrigado por todo mundo.
Valeu, que tá... obrigado, Zé. Obrigado, Dó.
Valeu. Abração. Valeu. Deixa aquele like aí esperto. Compartilhe o vídeo. Tchau, Becas. Valeu, Guaxinim. Valeu, Ivan. Ficamos aí com o vídeo aí, então, do cripto, sei lá, muito legal aí sobre o Bitcoin. Bem interessante, como sempre, né? Até. Tchau. Come on, hodlers, gather around. There's a new sheriff in town. The banks are on the run from BTC. So hide your children, hide your wives. Wall Street crews catching knives. Everyone wants a piece, including me. Well, there are those who've come around, try to take the whole thing down. Controlling what Satoshi gave for free. So ask your questions, tell your lies, and throw it on an open diamond. Cross whatever border that you please. Crack a beer, we're entering the new frontier with something that the institutions hate. The governments, they can't do shit. Big bad banks are sick of it. There's nothing they can do to regulate. Cause it's peer-to-peer, decentralized through proof of work. They cannot lie, finite supply that they cannot inflate. So come on down and bring your friends, throw all your garbage, P-I-N, and get some before it is too late. Safe, don't keep them on a big exchange or you'll get gotcha like 2014. You can trust but verify, don't show those keys to prying eyes or you will learn exactly what I mean. You will get wrecked from hackers here, hackers there, hackers hack from everywhere, so you should beef up your security. Freeze that wallet, keep it cold.